É difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Ainda bem que faz essa pergunta. Hoje falamos de amor, de uma notícia com 20 anos, mas ainda vamos ao Orçamento do Estado.
Vamos, sim, senhor. Então, agora que o PSD declarou oposição ao Orçamento, António Costa está mesmo entre a esquerda e a parede.
Bom, o Primeiro-Ministro ainda tem uns dias para negociar o Orçamento.
É, mas parece que os partidos de extrema-esquerda desta vez estão a vender muito caro o seu apoio ao documento. Nunca como agora se chegou a este momento, com o documento, com o Orçamento já entregue na Assembleia da República, sem que houvesse um acordo de princípio entre o Bloco de Esquerda, o PCP e o Governo. Mas ontem o PSD disse que vota contra e é importante então recordar a frase dita em agosto pelo Primeiro-Ministro ao Expresso. Disse ele, no dia em que a subsistência depender do PSD, este Governo acabou. Bom, esta era a fase em que António Costa estava ainda no papel de dramaturgo, a encenar um fantasma de crise política. Agora é o primeiro a dizer que não se deve falar em crises políticas.
Mas achas que Rui Rio queria mesmo votar contra o Orçamento do Estado ou amou-o?
Acho que, pela sustentação que ele fez, queria mesmo votar contra.
Olha, que eu não tenho a certeza, porque o discurso do líder do PSD mais parecia um ataque de ciúmes ao acusar António Costa de ter preferido negociar com o PCP e Bloco de Esquerda. A dada altura, disse que se o voto do PSD não serve nem para evitar uma crise política, então o PSD só pode votar contra. Esta é a frase. Ora, Rui Rio deu mostras durante os meses que seguiram à pandemia que tomava a atitude responsável de não fazer oposição ao governo e agora recebe como paga um primeiro-ministro que prefere quem mais tem feito oposição. A desculpa até parece uma fábula, como é que o líder do PSD contou, que a cigarra durante o verão cantou e dançou e que agora não se preparou para as grandes dificuldades que aí vêm. Como se a formiga que o PSD apoiou se pudesse transformar em cigarra em tão pouco tempo como um passe de mágica. A verdade é que Costa retirou a Rio a possibilidade de continuar no papel de ajudar o país, mesmo em sacrifício ideológico por vivermos em situação de emergência. O que o líder do PSD ainda não percebeu é que votar contra o orçamento é a única forma de sobreviver enquanto oposição, antes que o seu eleitorado não veja diferença entre o PSD e o PS.
E será que a justiça já aprendeu a lição ou o corporativismo que encobre os maus juízes ainda vai sobreviver?
Se não aprendeu, devia aprender rapidamente.
É, mas há sinais raros até, de que a lição está a ser aprendida, pelo menos nos tribunais superiores. Ontem, Guilhermina Freitas tomou posse como Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, é a primeira Presidente, primeira mulher a presidir aquele tribunal, e o elefante na sala foi enfrentado. Falamos, obviamente, dos casos que envolvem Rui Rangel, Fátima Galante, Luís Vaz das Neves e Orlando Nascimento, todos juízes envolvidos em casos muito complicados de corrupção e troca de favores. Guilhermina Freitas disse que estes processos criminais em que estão envolvidos juízes e ex-presidentes do Tribunal da Relação de Lisboa atingem, disse ela, todo o sistema de justiça e que dificilmente há um ponto mais baixo na história desta instituição. Bom, mas António Joaquim Pissarra, que é presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior de Magistratura, foi ainda mais duro. Disse que o Tribunal da Relação de Lisboa se encontra, citamos, no fundo do poço da honorabilidade, que os factos que põem em causa esta relação são de uma gravidade extrema e insufismável e que, citamos ainda, dificilmente haverá um ponto mais baixo na história desta instituição. É muito raro ouvirmos um discurso crítico tão claro, tão assertivo e que enfrenta o problema de frente. Agora há que melhorar os mecanismos de controle interno para impedir que tudo se possa repetir com esta facilidade.
Ora, conheces o provérbio amor com dados paga?
Não, o ditado é amor com amor se paga.
Bom, isso é o original. Não serve para a nova plataforma de namoro do Facebook. Chega amanhã à Europa, quer ser uma rival de aplicações como o Tinder ou o OkCupid. É gratuita, mas como nada é verdadeiramente grátis quando envolve empresas, o Facebook faz pagar com a introdução de dados do utilizador. Para participar nestes encontros virtuais é preciso colocar a localização, interesses, idade, profissão, no fundo o pacote inteiro, para que os anúncios que vão surgindo sejam direcionados de forma perfeita para cada utilizador. O público escreve que é preciso ainda inserir dados como a altura, o género, o número de filhos e a religião do parceiro ideal. São informações que se ajustam na perfeição, quando o objetivo é servir publicidade, mas não só. O Facebook já provou que é possível fazer muito mais com os dados dos utilizadores. Ninguém se esqueceu ainda do escândalo da Cambridge Analytics. Esperamos que agora o Facebook tranque bem a porta e não deixe que estes perfis caiam nas mãos erradas.
E para terminar, querem um exemplo vivo daquele sketch do gato fedorento? Eles falam, mas não os vejo a fazer nada.
É um dos meus sketches preferidos. Mas há por aí muitos exemplos disso.
Há muitos, de facto. Mas este está fresquinho. O público de hoje diz, já falámos disso nas notícias, diz que o primeiro-ministro vai daqui a pouco fazer um anúncio solene, importante, a construção de uma linha de comboio de alta velocidade entre Lisboa e Porto. E a manchete do público é, citamos, linha de alta velocidade entre Porto e Lisboa vai reduzir a viagem para 1h15. Bom, mas o público recorda também que a sua manchete do dia 6 de julho de 1999, que era TGV vai ligar Lisboa ao Porto em 1h15. Bom, a mesma manchete, o mesmo anúncio governamental 21 anos depois, e isto permite-nos concluir duas coisas. Primeiro, que a velocidade do TGV se manteve ao longo das duas décadas, o tempo que, para ligar as duas cidades é o mesmo, mas também que o grafismo do público mudou muito nesse período.
A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.